Então, estamos continuando, 1 Reis 18, que conta sobre esse grande confronto. É uma figura de muitos confrontos, mas principalmente do confronto que vai ter nos últimos dias entre as forças de Deus, os representantes de Deus e as forças contrárias, forças de Jezabel, de Baal, dos deuses falsos. E nós vimos então na última aula que 1 Reis 18, vamos só ver esse versículo, que a proposta de Elias, primeiro Elias falou, vocês têm que decidir para que lado vocês vão ficar, está no versículo 21, até quando coxeareis entre dois pensamentos, né? Esse coxear ou vacilar é uma palavra que significa também pular, como se estivesse pulando para um lado, pulando para outro. E é a mesma palavra que nós vamos ver hoje, quando os profetas de Baal estavam pulando em volta do altar deles. Então a primeira parte do confronto é Elias falando com o povo que eles precisam decidir, eles precisam definir que lado que eles vão ficar. Isso mostra que o povo, apesar de Jezabel e Acabe estarem defendendo e promulgando o culto a Baal, o povo ficava dividido, eles mantinham ainda um culto, uma lembrança, não sabemos até que ponto que eles misturavam, mas eles mantinham o culto a Deus de alguma forma, mas o culto a Baal também. Então Elias vem mostrando que tem que definir, e a gente tem falado bastante que as coisas, por exemplo, hoje estão tão misturadas, tão envolvidas, as coisas de prosperidade, materialismo, buscando o próprio prazer, todas as coisas que Baal representa, essas coisas estão tão misturadas, tão envolvidas, né, na pregação, nas orações, nas nossas campanhas, em tudo que nós fazemos, está tão misturado isso que é até difícil às vezes a gente saber o que é certo e o que é errado, de tanto que está misturado. E Elias é um profeta, é uma voz profética, é um ministério que vem e que traz uma definição. E é isso que a gente, qualquer pessoa que realmente ama a Deus, tenho certeza que tem esse anseio, assim, Deus, tira essa mistura, defina, mostra o que é preto com o preto mesmo, mostra o que é certo, essa coisa misturada deixa a gente doente, deixa a gente confuso, deixa a gente sem segurança, a gente não sabe dos outros, não sabe de nós mesmos, a gente mesmo vai orar e fala assim, Deus, eu tô orando certo? Eu estou buscando certo? Eu estou com a motivação certa? Então é muita mistura. E Elias, o ministério de Elias vai ter esse dom de separar. Ele vai ter esse dom de falar assim, ó, isso aqui é Baal, é abominação. Isso aqui Deus não quer. Isso então é uma coisa que a gente anseia. Mas quando ele fez esse apelo no versículo 21, o povo não respondeu nada, porque eles não tinham feito decisão nenhuma. Então ele propôs ele fez uma proposta, falou assim, vamos fazer uma demonstração, vamos fazer uma prova, vamos fazer algo que vai mostrar, vocês não sabem definir, não sabem se querem servir a Baal, não sabem se querem servir a Deus, quem que é o Deus verdadeiro, então vamos fazer um teste. Então ele colocou, e a gente observou também que nas escrituras não tem um registro de Deus dando essa instrução para Elias. Se ele deu, não está escrito aqui, né? E tem duas grandes partes nesse capítulo 18, só olhando lá para o final, para vocês terem uma visão, que nessa primeira parte, que ele faz a proposta, fala assim, olha, então nós vamos fazer dois altares, pegar dois bezerros iguais, vamos colocar cada um no altar, mas não vai colocar fogo. E aí o Deus, aí assim, o nosso tema, né, domingo passado foi no versículo 24, o Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. O Deus que responde por fogo, esse é que é Deus. Nós precisamos ter a convicção, a clareza da resposta sobrenatural de Deus. Uma religião que é só forma, que é só, assim, mesmo na instrução de Moisés, na lei de Moisés, normalmente o sacrifício era, o fogo era colocado pelos sacerdotes. Não era todas as vezes que Deus mandava fogo para mostrar que ele era Deus, né? Então, existe a nossa fidelidade normal, a nossa oração, a nossa devoção, o nosso culto a Deus, a nossa disciplina pessoal. Existe tudo isso, tanto individualmente como igreja, como conjunto. Mas nós precisamos, tem momentos que nós precisamos ter a demonstração: será que nós estamos fazendo tudo de uma forma humana, ou será que Deus está demonstrando a presença dele, demonstrando que ele está aceitando o nosso sacrifício? Primeiro sacrifício que nós temos nota na observação na Bíblia, que era de Caim e Abel, primeiro sacrifício, Deus, não está escrito, mas a gente subentende que Deus mostrou, porque Deus mostrou de alguma maneira que ele aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. O que Deus fez? Deus colocou uma flechinha no céu, Deus acendeu uma luzinha assim, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, Deus mandou fogo sobre o sacrifício de Abel e não mandou, né? Provavelmente Abel ofereceu dele, Deus mandou fogo. Aí Caim falou assim: legal, né? Vou colocar o meu, né? Colocou dele, tudo certinho, as coisas que ele tinha plantado, nada. E Caim ficou muito bravo, né? Tão bravo que ele acabou matando Abel, porque ele ficou muito bravo de que Deus não deu aprovação ao sacrifício dele. Então, mas não é sempre que Deus faz isso, mas nós precisamos da demonstração clara de Deus, que Deus responde, que a sua presença, depois nós vamos ver talvez os textos de Atos, mas sabemos que a igreja primitiva, pelo menos em duas ocasiões específicas, nós temos a ideia, uma é claramente fogo, que foi no dia de Pentecoste, quando eles estavam todos esperando na presença de Deus, apareceu, foi visível, no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi visível, apareceram línguas como de fogo em cima de cada um deles. Então Deus mostrou claramente que ele estava respondendo, que ele estava presente, que era aquilo que ele queria. Depois, dois capítulos depois, em Atos 4, não fala sobre a figura de fogo, mas fala de um terremoto, de um abalo, né? Quando toda a igreja orou e pediu a Deus que continuasse dando coragem, intrepidez para eles anunciarem o evangelho apesar da perseguição, a Bíblia fala que todo lugar que eles estavam sentados tremeu, houve um tremido forte, porque no dia de Pentecostes não houve só fogo, houve um vento impetuoso, né? Houve manifestações fortes da presença de Deus. Então, não estou dizendo que sempre precisa ter uma coisa física para mostrar que Deus está respondendo, mas precisa ter a resposta de Deus, porque agora nós vamos ler aqui o contraste, nós vamos ler aqui então, 1 Reis 18, vamos ver aqui como é que foi o pessoal. Nós enfatizamos que Elias, ele está sozinho, né? Versículo 22, só eu fiquei dos profetas do Senhor, ele está em desvantagem, mas Deus ama essas situações, Deus ama. Se você estiver dentro da vontade de Deus, isso não é assim, Deus não faz essas coisas só para chamar atenção em qualquer momento. Deus não é um Deus que gosta de sensacionalismo, Deus não é uma máquina que você aperta o botão e ele faz as coisas na hora que você quer, mas Deus ama situações impossíveis, Deus ama situações de desvantagem. Então ele deu toda a vantagem para os profetas de Baal: vocês são muitos, peguem o novilho primeiro, façam vocês primeiro, façam tudo como e vocês têm a primeira chance de mostrar que Baal é Deus. Então, vamos lá. Versículo 25, Elias disse aos profetas de Baal: escolhi para vocês, para vós, um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Interessante que eu li, assim, a ideia é bastante implícita, né, no resto da história, porque na hora que chega a vez de Elias, para deixar bem claro que ele não está fazendo nenhuma... ele não está fazendo nenhuma trapaça, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma coisa mágica, entre aspas, né? Aquelas coisas mágicas que tem uma explicação, né? Ele jogou 12 tambores de água em cima do sacrifício dele, né? E eu estava lendo que eles já, assim, nas escavações arqueológicas, eles já encontraram altares que tinham um tipo de um túnel subterrâneo, não muito fundo, assim, né? Um tipo de um canal, assim, por baixo, que as religiões pagãs, né? Eles faziam esse negócio, eles colocavam o novilho e introduziam uma faísca, sei lá de que forma, mas tinha um canal por baixo, porque eles já acharam altares com esse tipo de canal, tudo preparado para jogar uma faísca, uma chama por baixo. Então, Elias jogou 12 cântaros de água, falou assim: ó, se tiver algum canal por baixo, vai encher, porque realmente ele fez um rego em volta e ele encheu de água, né? Então, é bem interessante, né, que ele quis mostrar que, olha, não tem nenhuma trapaça aqui, não tem nem jeito. Ele fez de um jeito que nem acendendo... Depois do que Elias fez, nem colocando fogo do jeito que eles normalmente colocavam, não pegaria, porque estava encharcado, não tinha fogo humano que pudesse acender o sacrifício de Elias, não existia jeito. Ele fez para que não tivesse jeito mesmo. Mas primeiro o pessoal de Baal, então, versículo 26, tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, esse aqui é dramático, né? Eu não sei nem em que contexto, mas eu lembro de uma vez ter lido a expressão: houve um silêncio ensurdecedor, né? Assim, é uma coisa fantástica, mas o silêncio era tão notável. Né? Assim, eles gritavam e gritavam, não, assim, essa frase precisa sublinhar, isso aqui que é a ênfase aqui nesse versículo. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. Gente, eu não sei, eu confesso, assim, eu estou colocando diante de vocês, eu não sei como... exatamente como isso pode ser aplicado para o nosso tempo. Até onde eu consigo enxergar, Baal representa esse culto à prosperidade, esse culto ao prazer próprio, ao materialismo, a buscar de toda maneira. É uma coisa, a gente tem falado assim, é uma coisa que começa até com uma necessidade lícita, porque todas as pessoas precisam ter, né, assim, a terra precisa da chuva. Baal era considerado Deus que mandava a chuva, então a terra precisa de chuva, nós dependemos da natureza, nós dependemos, nós não somos capazes por nós mesmos de produzir o nosso sustento, então nós temos essa necessidade. Não é errado buscar a Deus, obviamente, né, tem muita coisa, a própria oração que Jesus ensinou, foi assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então não é errado buscar a provisão divina. Então o culto a Baal começa com uma necessidade lícita, só que transformou-se num culto que tinha uma porção de coisas, né? Tinha práticas sexuais, tinha, vocês vão ver aqui que eles se cortavam, então tinha muitos aspectos totalmente contrários a Deus. Então, quando nós olhamos aqui e vemos que não havia resposta, nós estamos falando de quem? Na história, alguém ficou surpreso que Baal não respondeu? Né? Será que Elias ficou surpreso? Né? Eu fico até pensando, os profetas de Baal, será que eles esperavam? Eles tiveram alguma experiência? Eles tinham alguma esperança que Deus fosse responder? Eles tinham alguma esperança que o Deus deles, Baal, fosse responder? Baal nunca tinha respondido, nunca tinha aparecido, eles nunca tiveram uma experiência. Agora, como que a gente aplica isso para nós? Se Baal é um culto, é uma mistura, é um desvio dentro do próprio cristianismo, quando Elias vai trazer esse confronto nos últimos tempos, como que vai ser? Eu confesso que eu não sei fazer essas aplicações, que muita coisa, né, nós não sabemos como Deus vai fazer, mas existe muita coisa no cristianismo, muita coisa mesmo, que não tem resposta de Deus, e acho que esse é o ponto principal que a gente precisa focar aqui, que ao invés da gente pensar, mas claro que Baal não ia responder, mas se você aplica isso para o nosso contexto, se Baal, na verdade, as pessoas nem entendem que existe, não estou servindo um outro Deus. Baal hoje é o mesmo Deus, só que nós estamos trocando. Ele, ao invés de ser o Deus verdadeiro, na verdade ele se transformou num Deus que não serve, um Deus que é para os nossos propósitos, o centro do homem e tudo, mas quando você busca, não parece hoje que tem muitas respostas? Se você liga o rádio, televisão, você vai escutar muitos testemunhos, e não precisa ir longe, isso, como eu falei assim, isso não é os outros, isso é a gente. Isso está dentro do nosso, da nossa prática, e muita coisa parece que tem resposta. Então, de alguma forma, eu não sei o que as pessoas pensavam naquela época, não sei se eles achavam, né, provavelmente eles achavam sim, que quando eles faziam os rituais deles, daí vinha chuva, eles achavam que Baal tinha respondido. Eu acredito que sim, eles nunca tinham enfrentado uma situação como essa, em que tem um sacrifício sem fogo e Baal vai ter que mandar fogo, mas como eles achavam que até então, quando precisava de chuva, vinha chuva, quando precisava de boas colheitas, vinham colheitas, eles achavam que Baal estava respondendo. E gente, isso é uma área tão perigosa que eu não me sinto capacitado de mexer com isso. Porque a grande pergunta que a gente tem, a gente sempre começa olhando para os outros é mais fácil a gente enxergar do que a gente, né? Mas a gente olha para os outros, para outras igrejas, para movimentos e tal, e quando a pessoa fala assim, eu fui para tal e tal igreja e a minha vida mudou, mas você não ouve falar nada de Jesus, você só ouve assim, minha vida mudou como? Não, porque antes... existe também o aspecto, às vezes eles pararam de vícios ou de uma vida realmente pior, mas o que a gente ouve muito nos testemunhos minha vida mudou porque eu estava sempre na miséria, eu não consegui pagar minhas contas, eu trabalhava e não dava certo, nada dava certo, e agora eu tenho, e aí falam um monte de coisa, né? A gente até fica pensando, poxa, acho que eu vou para essa igreja, porque... o negócio parece que funciona mesmo, né? Assim, tem casa, tem emprego, minha empresa agora funciona, né? E a gente, e às vezes é dentro de pouco tempo, eu falo assim, caramba, eu queria realmente que fizesse uma investigação para ver se é verdade. E pode ser que algumas pessoas exagerem, mas pode ser que muitos casos sejam verídicos, né? pode ser que muitos casos sejam verídicos, ou curas, muitas curas, né? Então, nossa pergunta, aí vem uma outra pergunta, porque a primeira pergunta é verdade? Isso realmente acontece? Aí a segunda pergunta, não, se acontece, foi Deus que fez? Ou será que tem alguma outra força? Porque quando a gente, quando você ouve falar de outras religiões, né, ou mesmo de manifestações sobrenaturais, por exemplo, no Espiritismo, etc., você fala assim, não, mas isso não foi Deus, né? Teve uma coisa sobrenatural, mas isso não foi Deus, e nós sabemos pela Bíblia que existem forças sobrenaturais, demoníacas, que fazem milagres e não são Deus. Aí vem a pergunta muito perigosa, muito difícil da gente responder. Eu estou levantando a pergunta, mas como sempre eu não vou responder, né? Eu estou levantando a pergunta porque ela não cabe a nós. Eu não vou responder porque não cabe a nós. Eu não tenho direito. Se é uma coisa declaradamente satânica, se é uma coisa declaradamente das trevas, eu posso falar, evidentemente eu posso falar, isso aí não foi o poder de Deus, isso aí foi uma manifestação demoníaca. Agora, quando se trata de pregações da palavra de Deus, de igrejas e de movimentos, e tem milagres, e tem respostas, a gente percebe que não está caminhando na direção que Deus quer, não está produzindo o povo que Deus quer, não está caminhando para trazer o reino de Deus na terra, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Agora, se é Deus ou não é Deus, é essa mistura que nós precisamos do profeta Elias para dividir, para falar assim, olha, isso aqui não é de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer é, Baal hoje para nós é mais difícil de discernir do que naquela época, é mais difícil de saber, ele está dentro dos nossos cultos, ele está dentro da nossa pregação, e quando a gente busca Deus e fala Deus responde, que Deus que vai responder? Essa situação, esse confronto é para mostrar, olha, até agora vocês estão achando que Baal está respondendo, que quando o povo naquela época falou assim, Baal manda chuva, era Baal que mandava chuva? Claro que não, era Deus que mandava chuva, mas eles achavam que era Baal, compreende? Então é essa situação que nós encontramos hoje. Eu não sou capaz de fazer essa divisão, mas Deus quer levantar, Deus vai levantar. Eu estou profetizando não por uma inspiração momentânea aqui, estou dizendo pela palavra de Deus que Deus vai levantar um ministério, se ele prometeu que enviaria Elias antes da vinda de Jesus, então eu posso afirmar o que é que Elias fez. Quando a Bíblia fala, eis que enviou Elias, João Batista foi um cumprimento parcial, mas muito parcial, porque João Batista não trouxe fogo do céu. João Batista tinha mensagem de Elias, que ele falava assim, vocês dizem que são filhos de Abraão, não é isso que João Batista estava fazendo? Ele só faltou falar assim, mas esse Abraão que vocês estão falando não é Abraão, é Baal, quase que ele falou assim, né? Porque, e, aliás, ele foi bem claro, quando os fariseus vieram, falou assim, raça de víboras, o que é raça de víbora? Né? Jesus foi mais explícito ainda, assim, vocês são filhos de seu pai que gosta de mentir desde o início, eu vou dar nome no seu pai e tal. Então era coisa forte, era uma divisão drástica. Agora, eu não recomendo que vocês saiam por aí fazendo isso por conta própria, né? Um, porque vocês podem ser apedrejados, e segundo, porque Deus não nos deu esse direito, nós não temos. Mas se Deus manda, se Deus levanta, se Deus, eu creio em algo que vai tirar essa mistura. E nessa hora, então, ele está dizendo, busquem a Deus, o Deus que responde com fogo, este é Deus. E Deus, evidentemente, estava preparando o cenário, porque Deus mandava chuva antes, dentro das estações normais, não era uma intervenção específica na natureza. Quando Deus mandava chuva, ele mandava chuva dentro das estações apropriadas, Mas Deus falou assim: agora eu vou interferir, eu vou secar a prosperidade. Então eu não sei como Deus vai fazer isso, mas o grande Deus, quer dizer, não sei, de alguma maneira Deus já está fazendo isso, porque nós estamos vivendo, seria até interessante fazer um estudo, mas nas últimas décadas a gente só vê falando assim: pois é, então, é outra crise, né? Aí começa a recuperar um pouco da crise, aí vem outra crise, então uma crise econômica após outra. Só que ainda não é uma crise, pelo menos para a maioria das pessoas, ainda não é uma crise que está mudando a nossa vida de maneira radical. Eu creio que virão crises que vão mexer mesmo com o nosso estilo de vida, de todas as pessoas. Então isso seria a seca. Elias falou: não vai chover, não vai chover. Deus vai mostrar que ele é ele que manda. Primeiro eu falo: não vai chover, porque aí Baal, você chama Baal, invoca a prosperidade de Baal, não vai acontecer. Então é isso que Elias pode, veja bem, Elias, antes de vir e trazer fogo do céu e trazer chuva, ele trouxe seca. Então a primeira coisa, aliás, que é registrada de Elias foi essa, assim: não vai chover. Então o ministério profético pode começar o seu ministério dizendo assim: olha, toda essa prosperidade, toda essa coisa que vocês estão atribuindo, que vocês estão dizendo que vem porque vocês buscam, porque vocês fazem campanhas, porque vocês fazem isso, fazem aquilo, eu vou mostrar que não é por isso, não é por isso que vem. A linha é sempre muito fina. Deus não quer que você faça uma campanha, Deus não quer que você faça um propósito de orar várias semanas, vários dias, vários meses, sei lá, em favor de uma coisa. Não, eu acho que é válido, mas é muito errado você pensar que alguma coisa acontece na sua vida porque você fez um sacrifício, porque você fez uma sequência de coisas. Não vem por isso. A bênção de Deus vem pela misericórdia dele. Às vezes vem, você não faz nada, não é verdade? Às vezes Deus visita, Deus abre portas, Deus faz coisas, fala assim: caramba, não deu nem tempo, né? Eu nem consegui fazer a minha campanha, não consegui ter algum sentimento de que eu busquei a Deus e veio com uma resposta, né? Então são coisas que Deus pode querer mexer nesse confronto entre as forças de Baal e as forças de Deus. Então, bom, a frase central no versículo 26 é: porém não houve voz, ninguém respondeu. A hora que Deus, porque, veja bem, isso tem que ser Deus, a hora que Deus quiser colocar a mão e falar assim: não vai chover, eu não vou abençoar mais, eu não vou mais, vai chegar um momento talvez em que toda essa coisa que nós estamos vendo aí, que parece que funciona, parece que dá certo, parece que Deus realmente está aprovando essa metodologia de pregação e de buscar a Deus em favor de bênçãos materiais, parece que dá certo, parece que dá certo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: não vai dar certo mais, porque eu vou mostrar agora quem faz. Aí busca e não tem resposta. Então não houve voz, ninguém respondeu. E aí vem no versículo 26, no finalzinho, a última frase é: e saltavam ao redor. As traduções variam bastante, né? Atualizada tem uma coisa meio estranha, que fala assim: manquejavam e andavam assim, mas eu creio assim que a ideia aqui é que os profetas de Baal, eles tinham um tempo, se o Deus de vocês não responder, agora é minha vez. Então eles começaram desde cedo, onde que fala? Desde amanhã, versículo 26 também, mais no início, desde amanhã até o meio-dia, clamando. Só que nada, nenhuma resposta. Aí eles começaram a intensificar. Assim, bom, não deu certo só clamando, nós vamos ter que fazer mais coisas. Então, eles saltavam, esse verbo saltar, que é a mesma palavra quando fala assim, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos, essa mesma palavra. Então, eles ficavam saltando, não sei qual que era, talvez era um tipo de dança, né? Eles ficavam fazendo alguma coisa ali para que houvesse uma resposta. Versículo 27, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Maldade, né? Ele começou a zombar deles, dizendo, mas o que que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar, tem que demonstrar que Baal não é Deus. E ele fala com eles, colocando o Deus deles exatamente no nível humano. Fala assim, vocês têm que fazer mais alto, porque talvez ele esteja dormindo, né? Talvez ele está ocupado, talvez ele está pensando em outra coisa. Então Elias está colocando exatamente como se fosse uma pessoa humana, não um Deus. Um Deus não precisa fazer nada disso, né? Então, clamai em altas vozes, pois ele é Deus, né? Na verdade, assim, porque que Deus é esse, né? Pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, eles dizem que muitos ídolos, né, muitas imagens, né, eles faziam com esse aspecto de quem está assim meditando, quem está em profundo pensamento, né, assim, né? Então é essa ideia assim, né, que um Deus, né, deve estar pensando alguma coisa bem, bem concentrado, ele não está conseguindo escutar vocês, né? Ou talvez tenha alguma, a minha tradução aqui fala, alguma coisa que fazer. Essa é uma palavra talvez um pouco duvidosa, assim, pode ter várias traduções, mas uma das traduções é que ele está indo para se aliviar, né? Tem alguma coisa para fazer, quer dizer, ir no banheiro, né? Ele está ocupado, né? Ele está no banheiro, não pode atender agora, né? Ou quem tente alguma viagem. Tá viajando, foi embora, não tá no posto dele, não tá no telefone dele, talvez esteja dormindo. Então são várias opções, né? Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. E aí eles até pegam essa provocação e respondem à altura, assim, é mesmo, né? Nós temos que fazer alguma coisa mais drástica, né? Então eles clamavam em altas vozes, se retalhavam, como que nós vamos chamar a atenção de Baal? Eles se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume. Então não era uma coisa nova, eles faziam isso, né? Então, gente, isso aqui também é uma coisa muito importante para a gente notar, porque a graça de Deus é um assunto que para nós parece assim, não, somos salvos pela graça, não pelas obras. É tão assim repetido, é tão conhecido entre os evangélicos, que a gente às vezes acha que nem precisa de explicação. Mas todo desvio, toda falta de revelação, nós caímos, a gente pode saber, a gente pode estar cansado de saber, não é por obras, não é por um esforço, não é por um sacrifício. Retalhar, se cortar com lanças, com facas, para correr o sangue, aí fala assim, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Acho que tem uma tradução que fala assim que... esguichava sangue, assim, né? Assim, não era um cortezinho assim, só para cortei, né? Tem um sangue. Mas assim, eles fizeram cortes de sangrar, de correr sangue mesmo, né? Então, gente, isso é sacrifício próprio. O que que é a ideia do altar? O que que é o altar no Velho Testamento? O altar é o lugar de sacrifício. O altar é a base. Eu até trouxe novamente, já fiz referência de vez em quando, mas olha, o altar na Bíblia, uma apostila do meu irmão Haroldo, gente, é um estudo maravilhoso. Estava dando umas folheadas hoje só para lembrar de algumas coisas, mas é um estudo fantástico sobre o altar em todo o Velho Testamento. E não dá para a gente parar e fazer esse estudo, mas assim, é um estudo que vale muito, muito a pena, porque ele mostra, durante todo o Velho Testamento, todas as pessoas, aí começa, como eu falei, começa com Caim e Abel. Noé, a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, depois do dilúvio, é fazer um altar. A primeira coisa que Abraão faz em todas as suas jornadas, não é uma vez só, ele sempre levanta um altar. O altar é o ponto central, né? No tabernáculo, né? O final de todas as coisas é a arca, mas a entrada do tabernáculo depois do templo é o altar, quer dizer, é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Então, o altar, ele é primeiro, é a primeira coisa. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro em Babilônia, aí eles voltaram depois de 70 anos, aí tem o livro de Esdras que mostra o retorno deles de Babilônia, eles voltam para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade arrasada, não tem muros, não tem mais templo, acho que quase não tinha casas. O que é a primeira coisa que eles fazem? Você já sabe, né? O altar. O altar não é uma coisa lógica. Antes do altar vamos fazer a casa, ou antes da casa vamos fazer os muros vieram bem depois. Primeira coisa, antes da casa, antes da cidade, antes de segurança pessoal, antes de qualquer outra coisa, primeira coisa, o altar. Por que o altar? O que significa altar? Altar é contato com Deus, comunicação com Deus era por meio do altar. Deus não tinha conversa com o homem sem altar. Deus, vamos conversar? Não, altar. Você fez o altar? Tá, agora nós podemos conversar. O altar era a primeira coisa. Mas o que tinha no altar? Tinha que só fazer um altar, fazendo Deus está um altar? Não, obviamente não. O altar era um lugar para fazer o sacrifício. Em cima do altar não existia propósito do altar se não fosse colocar o sacrifício. O sacrifício era um animal morto. Animal morto era com derramamento de sangue. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar, porque Elias também vai fazer, ele vai levantar o altar, mas aqui os profetas de Baal já tinham feito um sacrifício, já tinham colocado o sacrifício no altar, mas não tinha resposta. Como não tinha resposta, eles começaram a se cortar e colocar o sangue próprio. Mas, gente, isso é uma ofensa para Deus. O sangue seu e meu não tem valor para Deus. Deus não vai responder por causa do nosso sangue. É isso que Deus estava mostrando em todo o Velho Testamento. É um altar, tem que ter um sacrifício a Deus, mas os deuses pagãos, todas as religiões pagãs e tudo que não é, até dentro do próprio cristianismo, como eu falei assim, é só a gente não ter revelação, só a gente ficar só na nossa mente humana, a gente cai, é automático. A nossa tendência é: Deus, o Senhor não está respondendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso jejuar. Esse jejum não é errado, é muito bom, mas por que você está jejuando? É um sacrifício? Você vai conseguir algum favor de Deus porque você está jejuando? E a mesma coisa, campanhas, vou orar a noite toda, vou fazer uma vigília, qualquer coisa que você faça. Então você nota aqui, em toda essa descrição de Baal, você nota a nossa reação humana. Não é porque esse povo, né, de Baal, eles são estranhos, são esquisitos, não, é o que todos nós fazemos. Se a gente não tem revelação da graça de Deus, se a gente não vem ao altar do jeito que Deus quer, nós vamos fazer desse jeito. O que eles fizeram aqui? Um monte de repetição, ficava falando a mesma coisa. Eles falavam alto, porque Deus, o Deus deles, podia não ouvir. Gente, a linha é muito fina, é muito fina. Você está desesperado, você vai orar em voz alta. Eu não estou falando que é errado, mas se você acha que Deus vai te ouvir mais porque você está falando alto, não é verdade. Amém? É preciso entender essa diferença, porque a gente cai nisso sem perceber. Quando o Espírito Santo veio nos movimentos pentecostais, principalmente no século XX, saiu daquele cristianismo muito quadradinho, muito só coisas em silêncio, em solenidade, houve manifestações de poder, as pessoas cantavam em voz alta, as pessoas oravam, não tinha às vezes assim uma pessoa orando, depois outra, às vezes todo mundo estava orando ao mesmo tempo. Aliás, isso acontecia em outras épocas, em outros avivamentos, não só no avivamento pentecostal. Mas eu estou falando assim, a gente conhece, e muita gente às vezes fala assim, essa igreja é pentecostal, porque faz barulho, né? Porque grita aleluia bem alto, porque quando a pessoa ora, quando a pessoa prega, e prega com mais volume, com mais voz, né? Isso pode ser verdade se for produzido pelo Espírito Santo. Mas não é necessário fazer isso para que Deus nos ouça. E se a gente faz isso apenas porque é costume, não adianta nada. É difícil a gente entender isso. É uma linha muito fina, porque a gente cai na outra coisa sem perceber. Então, o que que nós temos? Hoje tem muitas igrejas que no culto as pessoas oram todas ao mesmo tempo, as pessoas têm músicas de louvor muito animadas, batem palma, fazem uma porção de coisas, mas pode ser que o Espírito Santo não esteja presente. Pode ser que não esteja presente. Não é por causa disso que ele está presente. Vamos só ler aí o que Jesus fala em Mateus 6. Vocês conhecem essa passagem, mas é bom a gente lembrar. Foi, na verdade, assim, quando ele estava falando, ele mostra a diferença entre o culto que ele recebe, a adoração que ele recebe, essa situação em que os profetas de Baal clamam e clamam. É como eu falei assim, para nós é evidente, Baal não vai responder, porque Baal não é Deus. Agora a minha pergunta é, como é que a gente aplica isso hoje? Cadê o culto de Baal entre nós? Como é que a gente sabe, mas nosso Deus, a gente está falando com Deus, Deus responde, mas nem sempre. Você vai olhando na Bíblia, tem lugares que Deus fala assim, eu não vou receber essa adoração de vocês, eu estou enojado. Se der tempo a gente até ler, tem dois textos em particular que são muito fortes, em que Deus fala assim, eu não estou gostando do culto de vocês. E era culto feito a Deus, não era culto feito a Baal. Deus abomina Baal, Deus abomina a idolatria, mas a gente faz a mesma coisa com Deus. E tem hora que nós também clamamos e não tem resposta. É um assunto complexo, porque você pode estar no centro da vontade de Deus, você pode estar com o altar certo, buscando a Deus, e pode ser que a resposta não venha na hora. Então é um assunto complexo, mas eu quero mostrar esse aspecto aqui. Mateus 6, no versículo 5, ele fala que não é para orar para aparecer aos outros. Não faça como os hipócritas, que oram não para Deus ouvir, mas eles oram para que as pessoas ouçam e vejam. Então, versículo 6 é para você orar no seu aposento, no seu recinto secreto. Mas aí no versículo 7 ele fala, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então aqui ele está colocando um contraste, e aqui outra vez a gente precisa confrontar isso com outras orações, porque com outras passagens, porque tem lugares que a Bíblia fala que você tem que perseverar. né, eu já mencionei assim, que tem algumas orações do Velho Testamento, pô, fez uma oração curta, eu até, na minha observação, as coisas mais espetaculares, né, os milagres, as intervenções mais espetaculares de Deus, no Velho e no Novo Testamento, aconteciam ou sem oração, né, igual quando Moisés era para abrir o Mar Vermelho, ficou assim, oh Deus, como é que a gente faz? Deus fala assim, para de orar, não é hora de orar, o que você está fazendo aí? Levanta, usa a sua vara e abre o mar. Ah, tá bom, Deus, né? Ele estava orando, não era para orar, e tem, né, Haroldo uma vez pregou assim, né, sobre todas, ele mostrou uma porção de passagens onde não era para orar, né? Porque a gente pensa assim, não, em todo momento é para orar. E ele foi mostrando vários lugares onde Deus falou assim, não ore, não ore, né? Não é para orar agora. Outras vezes eram orações curtas, né? Quando Moisés orou pela irmã dele que estava com lepra, ele só falou assim, Deus, por favor, cure minha irmã. Só, pelo menos o que está registrado aqui, né? E Deus curou. Ou quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Você já olhou a oração de Jesus? Na verdade, Jesus falou assim, ó Pai, eu estou orando só para que as pessoas entendam que não estou fazendo por mim mesmo, e é que é o Senhor que está fazendo, mas ele deu a entender que ele nem precisava orar. E aliás, assim, ele fez uma oração introdutória só, na oração ele não pediu para Deus ressuscitar Lázaro, ele falou assim, ó Deus, eu só estou orando, todo mundo entenda o contexto, né? O Senhor é o Pai, eu sou o Filho, estou executando, tá, todo mundo entendeu, tá, Lázaro, vem para fora, né? Então ele nem orou, ele ordenou. Então tem muitas coisas fantásticas que acontecem com orações curtas, a própria oração de Elias, quando vai cair fogo, vai ser uma oração curta, né? Então tem lugares que mostram que a oração, uma oração curta, mas outros lugares falam, né? Jesus, por exemplo, ele contou a parábola do juiz injusto, e ele falou assim, ah, tinha uma viúva que falava, o juiz, ele não temia Deus, não se importava com os homens, e a viúva falava assim, julga minha casa, eu que nada, tem coisa mais para fazer, ele não atendia, aí fala assim, mas por causa da insistência dela, ele acabou ouvindo, e aí ele faz uma comparação por absurdo, fala assim, se aquele cara injusto atendeu a viúva, quanto mais o pai que não é nem injusto, nem sensível, vai ouvir o seu povo, e aqui que ele fala? Que clama de dia e de noite. Então gente, isso aqui, essa frase de Jesus, não está dizendo que não existem momentos em que você tem que continuar orando, perseverando, mas ele fala aqui que não é para usar vãs repetições são orações que não têm o coração, você estava falando, pelo muito ouvir, muito falar, eles serão ouvidos, não é por causa de muito falar. Se nós precisamos perseverar, se são situações que precisam de perseverança, mas o problema não está do lado de Deus. Deus não é um Deus surdo, ele não está viajando, não está ocupado, não está insensível, não precisa fazer sacrifício pessoal, aliás, isso é pior, não é por nosso sacrifício que Deus vai nos ouvir. Como? Por que que Deus não está ouvindo? Então é um dos grandes exercícios da vida cristã, não tem uma resposta simples para isso. Por que que você ora às vezes e não tem resposta? É um exercício, cada vez, não é depois de 50 anos de vida cristã, de ter muitas respostas de oração, que na próxima vez que você tiver numa situação, você vai dizer, mas eu sei o que, agora, puxa, eu já fiz, já aconteceu 50 vezes, 100 vezes, eu sei exatamente como fazer, você nunca sabe como fazer. Se você acha que você vai se formar na escola de Deus, que você vai saber exatamente como agir, não, cada vez é uma nova dependência de Deus. Cada vez você tem que descobrir por que que Deus não está respondendo. Vamos só dar uma olhadinha nesses dois textos dos profetas. Se você quiser, assim, tem outras passagens, mas eu acho que essas duas são as talvez as mais claras, as mais fortes, Isaías capítulo 1, Deus fala que existem situações que Ele não vai ouvir mesmo, e é isso que tem que nos preocupar. Se nós estamos, Daniel perseverou na oração. Então Daniel é um bom exemplo de alguém assim, ele estava numa batalha espiritual, quando o anjo chegou, falou assim, desde o primeiro dia sua oração chegou lá, mas estava uma batalha séria que eu não consegui vir. Olha que revelação, da situação que às vezes acontece. Mas quando nós estamos na posição errada, quando nós estamos servindo, cultuando a Deus da forma errada, Deus não vai ouvir. E é isso que a gente precisa entender. O que é que os profetas de Baal estavam fazendo? Eles estavam tudo por esforço humano, mas a base deles estava totalmente errada. E é isso que essa é a grande pergunta. Eu estou no altar certo? Eu estou com o sacrifício de Jesus no altar? E minha identificação, eu não posso, não dá tempo da gente entrar em tudo isso, mas assim, por isso que eu estou recomendando o altar na Bíblia, que você pode ver assim, ele fala muito sobre o que é o holocausto, porque o altar é citado em todo o Velho Testamento, é sempre a primeira coisa, é o ponto de partida. Deus não tem contato com o homem pecador, a não ser pelo altar. Você chega pelo altar, todos os dias no tabernáculo, de manhã e à tarde tinha sacrifício de holocausto. Então, o altar é uma coisa inicial e constante. O altar é o começo da nossa jornada com Deus e é a constância durante toda a nossa vida cristã. Tem altar, sem altar não tem contato com Deus, mas tem que ser o altar certo. Os profetas de Baal estavam com o altar errado, estavam invocando Deus errado, estavam usando o método errado. Então Isaías ele fala, capítulo 1, vamos começar onde? Versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele está falando com Israel, não está falando com Sodoma, mas ele está chamando como se eles fossem Sodoma e Gomorra. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as luas novas, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. Eu só queria dar um gostinho aqui, para assim, ele vai falando que isso aqui não são sacrifícios a Baal, isso aqui é sacrifícios a Deus, isso aqui é na casa de Deus, É só rapidinho em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, mais um lugar que ele fala sobre isso, que Deus fala assim que ele abomina. E Jesus veio sempre mostrando do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Nós precisamos prestar atenção. Como que Deus vai falar? Deus vai falar quando Ele tem prazer no nosso meio. Ele vai falar quando o sacrifício que é ofertado a Deus produz um cheiro suave. É como aquele cheirinho da cozinha, quando você está com muita fome, Muita fome, não? Assim, qualquer cheiro é bom, quase que vem da cozinha, qualquer cheiro é bom, Então, assim, mas vem um cheirinho, Deus tem fome. A Bíblia fala que o sacrifício é o pão de Deus. Deus tem fome. Se o sacrifício sobe como cheiro suave, se é o cheiro agradável, se é o que Deus quer, então esse cheiro, Deus fala assim. A Bíblia fala que quando Noé ofereceu esse sacrifício depois do dilúvio, Deus ficou tão sensibilizado, falou assim, gente, esse cheiro, eu não vou destruir o mundo, se eu destruísse todo mundo, eu não ia ter esse cheiro suave, eu não posso fazer, sabe, eu estou colocando como, né, assim, Deus falou assim, eu não posso fazer isso, é isso que eu quero, Ele nos criou para nós oferecermos uma coisa a Deus. Agora, a coisa fantástica é que Deus, Ele não aceita o nosso sacrifício, o sangue deles não servia para Deus, entenderam a ideia? Não servia, eles se cortavam, Deus está vendo quanto que nós queremos, nós estamos desesperados, responde, responde, não, 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 isso é seu sangue, eu não quero, seu sangue não é cheiro suave, não é cheiro suave. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o sacrifício que a gente oferece a Deus, não é fantástico isso? Ele, a gente vem no altar para oferecer uma coisa a Deus. Deus, né, os pagãos achavam assim, tinha que dar um presente, porque Deus está sempre irritado, sempre mal-humorado, tem que dar um presente para ele ficar bonzinho, né? Essa é a ideia do paganismo e às vezes até a ideia que a gente faz assim, Deus, né, eu vou cantar bastante, vou cantar louvores, apesar que hoje acho que muita gente canta para si mesmo, né? Mas é, a gente tenta fazer uma porção de coisa assim, eu vou fazer uma coisa para Deus, o que, que Deus gosta? Eu vou fazer uma coisa para Ele ficar bonzinho comigo. Gente, não é isso. Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, eu estou com fome, eu preciso comer, eu quero cheiro suave para poder vir e conversar com vocês, mas o sacrifício de vocês não serve, então aqui está meu filho, eu dou o presente. Mas se Deus já tinha o filho dele, por que Ele precisava dar para nós? E se a gente está dando uma coisa para Deus que Ele já tem, qual que é a vantagem para Deus? Olha, eu não posso responder muito, mas eu posso dizer o seguinte, quando eu ofereço a Deus o Filho de Deus, mas tem uma interação minha com aquele sacrifício, e para Deus é diferente, quando eu ofereço Jesus para Deus, Ele não está dizendo, isso aí eu já conheço, eu já sei, né? Não precisa falar isso comigo, que eu já ouvi. Não, é uma coisa diferente, tem uma voz minha no meio. Porque no holocausto, quando as pessoas ofereciam o holocausto, sabe como é que eles faziam? Eu vou oferecer um holocausto, então eu chego para o sacerdote e falo assim, olha, aqui tem um bezerro, aqui tem um cordeiro, tem um animal que eu vou oferecer. Então o sacerdote pegaria esse animal e mataria, colocaria no altar. Mas o que, que fazia antes? Antes dele matar, eu colocava a minha mão na cabeça daquele animal. Eu estava dizendo, esse animal que está fora de mim, não sou eu, mas ao mesmo tempo sou eu estou me identificando. Então isso é um cheiro suave. O holocausto, olha, o altar está na Bíblia toda, né? No Velho Testamento fala altar, 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 e o sacrifício que mais fala na Bíblia toda é o holocausto, não é o sacrifício pelo pecado. O altar no tabernáculo chamava altar, o altar de bronze, né? Mas era o altar dos holocaustos. Eles ofereciam também outros sacrifícios, mas o sacrifício principal era o holocausto. Qual que era a característica do holocausto? Queimar tudo. Queimar tudo. E a palavra que diz, quando Deus fala, acho que tem um salmo que fala, Deus, que o Senhor aceite os meus sacrifícios. Essa palavra aceitar significa transformar em cinzas. Deus aceita o nosso sacrifício quando Ele transforma em si, quando Ele queima tudo. E aí nós falamos semana passada como o fogo de Deus queima, como a sarça, mas continua existindo para Deus. Então é tudo maravilhoso. Malaquias 1, ele fala, ele fala assim, no versículo 6, o filho honra o pai, o servo, Malaquias 1, 6, se eu sou pai, onde está a minha honra? E no final do versículo, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo. Lembra, o sacrifício é o pão de Deus. Ele tem fome. O que satisfaz o coração de Deus? E aí, até estava lembrando, né, nessa apostila sobre o altar, ele estava falando que por que que o primeiro sacrifício, o sacrifício mais importante, não era o sacrifício pelos pecados? Porque para nós hoje, assim, Jesus é o sacrifício, ele morreu por nossos pecados. A gente enfatiza demais, é uma coisa muito importante, que ele morreu por nossos pecados. Mas antes de falar de sacrifício pelos pecados, ele falava de holocausto, a salvação antes, porque a igreja hoje transformou assim: Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou perdoado e posso viver como eu quero e falo para Deus, obrigado que o Senhor me salvou. Mas a figura bíblica não é sacrifício pelos pecados e você faz o que quer. A figura bíblica é holocausto, você põe a mão em cima do animal e faz um holocausto ao Senhor, que significa a sua vida toda. A única coisa que é agradável a Deus é o sacrifício de Jesus, ele é o único que pode se oferecer totalmente a Deus, mas eu me identifico, é Jesus em mim, vivendo para Deus, a minha vida acabou. A salvação, antes de tratar dos pecados, a salvação é vida para si ou vida para Deus. Esse é o evangelho. O holocausto é tudo para Deus, é a única coisa aceitável a Deus. E quando você oferece outra coisa, ele fala: pão imundo, eu estou enojado, eu quero vomitar, que ele falou com a igreja de Laodiceia. Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego, etc. Eu não temos tempo para ler assim, eu só queria chamar a atenção. Você pode ver esses, né, Malaquias 1 e Isaías 1, fácil de guardar, né? Malaquias 1, Isaías 1, ele fala sobre o culto que não agrada a Deus. Ele fala assim, olha, versículo 10, oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas. Se for desse jeito, fecha as portas, acaba com o altar, não faça mais sacrifício, eu não quero assim, eu não tenho prazer. Ele falou em Isaías, fala aqui, eu não tenho prazer nesse tipo de sacrifício. Então, nós vamos ter que parar aqui. Mas o que Elias faz nesse grande confronto? Ele mostra qual é o culto que não agrada a Deus. Ele mostra o que não se deve fazer. Vocês façam vocês, ofereçam sacrifício, faça, clame a Deus, faz do jeito que vocês querem fazer, mostra como é que é. E depois Elias fala assim: vem para cá todo o povo, vem para cá, e ele mostra como levantar um altar. Nós vamos falar sobre isso só o ano que vem, mas vem para cá. O povo acompanha, ele monta o altar na frente de todo mundo. O profeta não é aquele que fala assim, façam, dá um jeito, não, ele fala assim, vem cá, eu vou mostrar como é que faz. Vou mostrar. Ele faz um altar, eu vou só dar esses pensamentos, né? Como vai passar algumas semanas, né, da gente poder retomar, mas a sequência é essa. Depois de mostrar aos profetas de Baal o tipo de sacrifício que Deus não quer, o tipo de repetição, de clamor que Deus não quer, que não adianta, ele mostra o altar de Deus que estava caído, ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, porque ele falou assim: esse altar não é um altar só meu. Esse aqui, né, outra vez, se quiser aprofundar nesse assunto, né, o altar na Bíblia, ele fala a diferença entre o altar individual e o altar coletivo. Abraão fazia altares individuais, ele e Deus. Isso todos nós temos que ter. Nunca vai ter um altar coletivo se não tiver altar individual. Nunca vai ter um altar nosso aqui com sacrifício que sobe, porque Elias, ele estava fazendo um altar mostrando as 12 tribos de Israel, mostrando um sacrifício que sobe de todas as tribos, de todo o povo de Deus. Esse cheiro suave não é só um cheiro suave que faz Deus falar assim: isso é bom, eu vou dar uma passadinha por lá. Quando tem um altar coletivo, Deus tem vontade de morar entre nós, porque o objetivo de Deus é morar, e Ele não mora com um só. Abraão podia ser quem fosse, Isaac, Jacó, Moisés. Deus tinha comunhão com Moisés, falava com qualquer amigo, mas Deus não podia morar só com Moisés. Mesmo quando ele falou: vou destruir essa nação, ele não falou assim: não, sabe uma coisa? É muito mais simples eu e você. Eu já sei que está certo, não vai dar problema. Não. Mesmo quando ele propôs, falou assim: vou destruir esse povo, mas o que ele queria fazer com Moisés? Começar um outro povo, porque Deus só pode morar com o povo. Então o altar tem que ser coletivo. Elias mostrou essa unidade, mas o altar coletivo nunca vai existir se não houver altares individuais. O que que nós podemos fazer para que esse altar seja restaurado? Nós podemos edificar altares individuais com Deus, sabendo que o objetivo de cada altar individual é para formar o altar de toda a nação, porque aí sim Deus vai poder morar conosco. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, ó Deus, e a minha oração é que todos os altares que estão caídos, todos os altares que estão em ruínas, os nossos altares individuais, ó Deus, levanta, ajuda-nos, Senhor, a buscar o sacrifício que agrada a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar isso com todo o nosso coração. Ó Deus, e que realmente esse altar que vai ser formado, que o Senhor vai levantar um ministério, que vai levar as pessoas a ver aonde está o erro, aonde está a falsificação, que tipo de sacrifício errado, que tipo de culto errado nós estamos fazendo a Ti. Ó Deus, o Senhor vai nos conduzir de volta. Esse é o ministério de Elias, de nos levar de volta para Ti, de volta para o verdadeiro altar. Pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, um ótimo final de ano para todos. E então nós vamos ter, ó, domingo que vem é Natal, o outro domingo é Ano Novo, e o outro domingo, dia 8, é culto de Santa Ceia. Então nós temos 3 domingos sem aula. Então, só no dia 15